Caros colegas, agora formalmente, é para vos dizer que, nos termos do regimento, não se tendo verificado a hora regimental, teremos de suspender os trabalhos por 30 minutos. Senhoras deputadas, podem fazer um pouco de silêncio. Eu estava a dizer que, não se tendo verificado com a hora regimental, nos termos do regimento, a sessão é suspensa por 30 minutos, após o que, se não houver quórum, portanto, daremos a reunião por encerrada. E será marcada nova reunião para dia 6 às 14 horas, para tratar os assuntos que estavam em agenda hoje, sendo que para um dos relatórios, dia 6 é exatamente o último dia possível. Portanto, sexta teremos das 10 às 13 as audições e teremos das 14 às 15 esta nossa reunião. Portanto, dou por encerrada por 15 minutos, até às 14h45. Às 14h45, se não houver quórum. O gong. Então, caros colegas, então para estar verificada a existência de quórum, vamos dar início à nossa reunião. Para recuperar o tempo perdido, irei ser o mais objetivo possível. No ponto de informações, tenho apenas para vos dar três brevíssimas informações. A primeira é para informar aos colegas que não faziam parte da delegação que deveria ter estado esta semana nas Cortes Espanholas, informar que a nossa visita foi cancelada porque o Parlamento Espanhol foi dissolvido no preciso dia em que deveríamos chegar a Madrid. Por isso, a reunião foi cancelada e será retomada em data posterior. Para vos dar nota que na próxima sexta-feira receberei a senhora embaixadora da Ucrânia, que me anunciou que quer fazer várias propostas para a relação bilateral com o Parlamento ucraniano, portanto, dar-vos aí conta depois do que se passou, e ainda para vos dar conta que o parecer que foi atribuído ao Bloco de Esquerda relativo à COM 2023-185, o Bloco de Esquerda declinou a responsabilidade de elaborar o parecer, porque transitou para o partido que por ordem lhe seguiria, que neste caso é o Partido Socialista, que indicou a senhora deputada Alexandra Leitão. Portanto, para pôr à vossa consideração, não havendo objeções, é assim que procederemos. E assim sendo, dou por encerrado o ponto 1, passava para o ponto 2, que tem a ver com o grupo de trabalho das escrutínio das iniciativas europeias, e passo a palavra ao coordenador do grupo, o nosso colega Ricardo Sousa. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O problema de falta de quórum graça no Parlamento, e por isso não tivemos quórum novamente. A listagem que aqui temos presente diz respeito a duas semanas, porque desde dia 11 até agora ao dia 24 de maio, porque não tivemos reunião do grupo de trabalho a semana passada, e portanto a listagem que se propõe sinaliza, das 18 iniciativas da listagem, sinaliza 7 iniciativas para conhecimento das respectivas comissões em razão de matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto se há alguma observação, alguma objeção, não parece ser o caso. Porém, há votação, portanto, quem vota contra, faz favor de se manifestar, quem se abstém. Portanto, a proposta do grupo de trabalho foi aprovada, procederemos conforme o proposto. E passaria ao ponto 3 da ordem de trabalhos, que tem a ver com a designação de dois membros desta comissão. para integrar a delegação da Assembleia da República à reunião interparlamentar subordinada ao tema Avançar com o Alargamento da União, 20 anos após a Declaração de Salónica, organizada pela Comissão de Assuntos Externos do Parlamento Europeu, que terá lugar de 7 de junho, em Bruxelas. Cabe a delegação deve ser constituída por um deputado do PS, outro do PSD. Pergunto se os respectivos grupos estão em condições de indicar. Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Nós indicamos o deputado Miguel Santos.
Miguel Santos e o Partido Socialista, pergunto se está em condições de proceder à indicação.
Sim, Sr. Presidente, a senhora deputada Edith Estrela, que na verdade, para esta e para a reunião que acontece no dia seguinte, também que está no próximo ponto.
Muito bem, sim, senhora. Portanto, não há objeções. Portanto,
nós temos
ainda um segundo ponto também. Sim, senhora. Relativamente ao ponto seguinte, que tem a ver com designações de dois membros para integrar outra delegação à reunião interparlamentar subordinada ao tema 2 anos após a adoção da Garantia Europeia para a Infância, o Sr. Presidente da Assembleia despachou no sentido de que esta delegação fosse constituída até 4 membros, sendo 2 da nossa Comissão e 2 da 10ª Comissão. A 10ª Comissão informou-nos que não participará, ao que nos foi indicado, por dificuldades orçamentais. O que quer dizer que, assim sendo, a delegação será composta pelos deputados da CAI. E, nesse sentido, cabe igualmente um ao PS e outro ao PSD. Portanto, já percebi que da parte do PS será a deputada Edith Estrela, não é verdade?
Não. A décima é que não indica ninguém.
Portanto, nós vamos indicar uma pessoa. E, portanto... Não, para esta, eu estou no ponto 4 da Ordem de Trabalhos. Nós aqui, a nossa Comissão indica 2 membros, um do PS e um do PSD. E o que eu tinha percebido, Sr. Deputado, é que seria a Sr. Deputada Edith Estrela, não é? Pronto, acho que é uma solução.
O que eu tinha percebido é que, dado que a décima não iria, que não. Os outros 2 viriam para cá também.
Não. E o PSD? Sr. Deputado Paulo Muniz?
É a Sra. Deputada Maria Emília Apolinário.
Maria Emília Apolinário. Muito bem. Então, assim sendo, não havendo objeções, portanto, estamos todos de acordo, assim procederemos. E passaria ao ponto 5 da Ordem de Trabalho, que tem a ver com a apreciação e votação de pareceres, o primeiro dos quais tem a ver com uma proposta de diretiva relativa à carta de condução e que altera outras diretivas e outros regulamentos. É autor de parecer a deputada Clara Marques Mendes, que não... Vejo aqui. Ah, sim, senhor. Muito bem. Então, passamos ao ponto B, que tem a ver com um outro parecer relativo a outra proposta de diretiva, relativo ao efeito produzido à escala da União por determinadas decisões de inibição de conduzir. Portanto, esta altura era da responsabilidade do deputado Bernardo Blanco, que nos comunicou a sua impossibilidade de estar presente. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu iria dizer que não faria melhor do que o próprio deputado Bernardo Blanco e penso que tiveram acesso ao parecer, portanto eu não iria acrescentar mais valor do que o Bernardo faria e, portanto, conhecem o parecer e é que continuarmos os trabalhos.
Aberta à discussão, não sei se alguém tem algo a pronunciar. Não? Portanto, assim sendo, porém à votação, portanto, quem vota contra faz favor de se pronunciar, quem se abstém, portanto, o parecer foi aprovado, infelizmente sem a presença do nosso colega, enfim, por razões justificadas. E passaria então à linha C, que é um parecer relativamente a outra proposta de diretiva, que altera outras diretivas e que respeita ao reforço da generalização e modernização da utilização de ferramentas e processos digitais no domínio do direito das sociedades. Portanto, este autor de parecer é o deputado Bruno Dias, que também nos comunicou a sua impossibilidade de estar presente. Portanto, o que significa que teremos de fazer a discussão sem a presença do autor e portanto, ponho o relatório à discussão. Pergunto se alguém quer pronunciar-se sobre ele. Se não for o caso, porém à votação. Quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém, o relatório foi aprovado. Enquanto a senhora deputada não chega, passaria ao ponto sexto, não é? O sexto tem a ver com a discussão e votação na especialidade daquele pacote legislativo que temos vindo aqui a adiar sucessivamente e ao que constato... Sr. Presidente, estávamos ansiosamente a aguardar a sua... Portanto, eu vou suspender a votação do relatório relativo à linha C. Espera aí, senhor. O sentido de voto da Iniciativa Liberal é a favor, portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. E passamos então ao ponto 5, à linha A. Portanto, trata-se do parecer, cuja responsabilidade é da nossa colega Clara Marques Mendes, a quem dou de imediato a palavra. Como? Sim, não, ele assinou. Ah, pois na votação, não. Nesta votação. Senhora deputada,
muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Na sequência, então, do parecer que efetuei relativamente à diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que é relativa à Carta de Condução e altera, nessa sequência, algumas diretivas e também o regulamento do Parlamento e do Conselho Europeu, e revoga também a Diretiva 206-126 do Parlamento Europeu e do Conselho, e ainda também revoga o Regulamento 383 da Comissão Europeia. Dizer relativamente a esta iniciativa, esta diretiva, que ela se refere a esta revisão de regras da União Europeia em matérias relativas à Carta de Condução. É uma terceira revisão das regras que já foram introduzidas pela primeira vez em 1980, pela Diretiva 80-263, e, portanto, há aqui um conjunto de recomendações, de propostas que são feitas no âmbito desta matéria, de certa forma também para harmonizar a legislação dos vários Estados-membros. E, se me permitem ser assim mais sucinta e passar aqui alguns considerandos, designadamente ao nível da evolução histórica destas matérias, eu julgo que será mais relevante salientar os princípios essenciais e as ações essenciais que se visam com a presente iniciativa. E desde logo essas ações resultam da necessidade de melhorar as competências, os conhecimentos e a experiência da condução e reduzir e também penalizar os comportamentos perigosos. Um outro aspecto que é salientado é assegurar uma aptidão física e mental adequada dos condutores em toda a União Europeia. E, por fim, um outro terceiro princípio e ação é eliminar os obstáculos inadequados ou desnecessários que afetem os requerentes e titulares de carta de condução. Estes são alguns, então, dos aspectos e ações que se propõem no sentido de uniformizar a legislação e, de certa forma, também facilitar aquilo que é a aquisição do título da Carta de Condução nos vários países da União Europeia e, tendo em conta todos os aspectos que vêm mencionados na respectiva diretiva, nós entendemos que, efetivamente, não há qualquer violação do princípio da subsidiariedade nem da proporcionalidade, desde logo porque os Estados-membros alcançam em conjunto este objetivo e, por outro lado, é adequado e proporcional àquilo a que visa atingir. E, portanto, neste sentido, o nosso parecer é no sentido de que a iniciativa será mais eficazmente atingida através da ação da União Europeia e, não excedendo o necessário para o efeito, está emitido, então, este parecer e o processo está, portanto, findo o seu escrutínio. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se alguém pretende pronunciar-se. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para, enfim, felicitar a Sra. Deputada Clara Marques Mendes pela apresentação deste parecer, que o Partido Socialista vai acompanhar sem qualquer reserva. Muito obrigado.
Senhor, é uma matéria de grande relevância. Já agora permitam-me só uma pequena observação. Eu participei este ano, como tem acontecido noutros, no dia que comemora, portanto, o dia de combate à sinistralidade, e, portanto, numa das intervenções que ouvi do responsável da nossa autoridade para a segurança rodoviária, foi de facto de que o objetivo é atingir o objetivo de mortes zero, o que parece algo absurdo quando a gente vê que em cada fim de semana, quer dizer, há uma quantidade de mortos e feridos, mas fiquei surpreendido de que há um país na União Europeia que atingiu esse objetivo, que é a Dinamarca. Quer dizer, mortes zero por ano. Não é? Portanto, o que significa que... Como? Não, seja como... Pois, claro. Mas não morreu. Mas... É? Morreu, quer dizer, era isso que estava aqui
Até na sequência daquilo que disse o Sr. Presidente, eu por acaso não referi isso porque tentei ser o mais breve possível, mas efetivamente esse é um dos objetivos da presente iniciativa, está aqui referido precisamente zero acidentes mortais, que é um dos objetivos que se propõe com a presente iniciativa e com as ações que aqui são propostas.
Pergunto se há alguma objeção, portanto, ninguém quer pronunciar-se, ponha à votação, quem vota contra, quem se abstém, portanto, foi esse o sentido de voto que nos foi indicado pela Iniciativa Liberal. Passamos ao ponto 6, que tem a ver com a discussão e votação na especialidade do conjunto de iniciativas legislativas relativa à alteração da Lei de Acompanhamento. Senhor Deputado, Paulo Rebelo vai querer com certeza pronunciar-se, faz favor.
Vou sim, Senhor Presidente, porque na verdade o Partido Socialista propõe, uma vez mais, o adiamento desta discussão e da respectiva votação, enfim, agora por uma razão simples, porque há de facto aqui um projeto de lei do LIVRE, que entretanto em conversas que temos informalmente feito, quer com o LIVRE, quer com outros partidos, chegou-se aqui a um entendimento da proposta, enfim, permite-me dizer, ganhar alguma razoabilidade, que tem que ver com a vinda dos membros do Governo ao Parlamento. A proposta inicial do LIVRE era imediatamente antes dos Conselhos da União Europeia ou imediatamente a seguir, e, portanto, isso daria um número de visitas, digamos, dos membros do Governo ao Parlamento, que a todos parece muito excessivo, e, portanto, há aqui um entendimento que a proposta no LIVRE vá no sentido de, nas audições regimentais seguintes aos Conselhos da União Europeia, possa haver um período, portanto, uma ronda específica para discussão apenas dos temas europeus, o que nos parece ser, digamos, um ganho de facto para a própria Assembleia e particularmente para os temas os temas europeus para a discussão nesta nossa Casa da Democracia, mas o LIVRE, portanto, este projeto de lei baixou à Comissão sem votação, o que significa que agora o LIVRE teria de fazer uma proposta de alteração a um dos projetos de lei que foram aprovados já na generalidade. Isso faria com que depois, no texto final, após votado aqui na Comissão, digamos, o LIVRE não constasse dos projetos portanto, no fundo, que consubstanciaram a alteração à própria lei. E assim, o Sr. Deputado Rui Tavares vai propor que o seu projeto seja votado na generalidade na Assembleia, portanto, em plenário, para que depois deixe, de facto, à Comissão e que possa ele depois então fazer uma proposta de alteração ao seu próprio projeto de lei e assim, no texto final, depois ser considerado o LIVRE também como um dos faltores, digamos, da alteração à lei. E por essa razão parece-nos, enfim, respeitar que, de facto, a proposta partiu do LIVRE e, portanto, o entendimento que temos é que não faz sentido que eles se eclipsem desta discussão e, assim, propomos o adiamento.
O PSD também está interessado em que o LIVRE não se eclipse.
A bem da democracia, claro que não, claro que não. Também não queremos que se fortaleça muito. Sobre esta proposta, há aqui algum ponto de equilíbrio que julgamos deva merecer alguma reflexão. Isto é, o facto de existirem duas rondas não inibe que os grupos políticos se entenderem que naquela regimental o assunto que foi tratado na União Europeia merece, digamos, uma atenção especial, que na ronda que tem, não é? Expresse e dê voz a esta preocupação, dando primazia ao tema. Eu aqui tenho muitas dúvidas desta proposta do LIVRE por duas razões. Primeiro, porque acho que esvazia um bocadinho aquilo que é a nossa função de Comissão de Assuntos Europeus. De algum modo, se agora, em função sectorial, se for debatendo em rondas próprias aquilo que é ou aquilo que são os assuntos, eminentemente de assuntos europeus, nós dois para amanhã temos uma Comissão de Assuntos Europeus que está espartida sectorialmente em razão da matéria nas diversas comissões. Isso é uma coisa que eu acho que devemos ponderar em relação da nossa acompanhamento desses assuntos. E a segunda, de facto, é que se já existem duas rondas e há interesse em dar primazia a um assunto que vai estar na agenda do Conselho da União, com certeza, cada força política faz essa opção e discute. Instituir uma terceira ronda especificamente para estas circunstâncias parece-nos que pode ser um bocadinho excessivo. Eu julgo que vale a pena aqui alguma reflexão nessas duas vertentes. Uma que é a nossa função, a Comissão de Assuntos Europeus, ter este foco nos assuntos europeus e não disseminar em rondas adicionais por outras comissões em razão da matéria. E a segunda é, de facto, que esta primazia, este destaque que se possa entender merecer um assunto, já está ao dispor dos grupos políticos. Ou na primeira ronda, se entenderem que assim é, ou na segunda, da sua intervenção, trazem o assunto à primeira intervenção. Estar a introduzir a obrigatoriedade de uma ronda específica para isso, volto a dizer, é perigoso, porque esta comissão está focada, é a nossa especialidade, é a nossa matéria, é a forma que nós acompanhamos, como nenhuma outra comissão, em razão, naturalmente, do nosso próprio âmbito, essas matérias, e estar a permitir rondas sectoriais, não sei se se aproveita muito ao rigor da discussão, sem demérito, naturalmente, dos colegas das outras comissões. E, de facto, já esse instrumento existe. Se eu entender que, em razão de um Conselho da União sobre a energia ou sobre outra matéria, é muito importante, a minha primeira ronda, abro e debato esse assunto. Acho que isto merece a nossa reflexão e, portanto, não me precipitaria muito para esta solução aqui.
Portanto, eu sei que, sem querer entrar diretamente no debate, não devo, não é? Mas apenas me pedir aqui uma opinião. Eu penso que o Sr. Deputado, enfim, respeitando a sua opinião, está a ver numa perspectiva diferente daquela que eu estou a ver. E a perspectiva que eu vejo é a seguinte. Eu penso que é objetivo nosso levar a temática europeia de forma tão horizontal quanto possível na vida parlamentar. Isto é, se nós acompanhamos aqui com algum detalhe o que se passa, a maior parte das outras comissões não o faz, não o digo que faça intencionalmente. E o facto de existem um conjunto de formações do Conselho que vão reunindo ao longo do semestre, não é? Ao longo do ano, que passam, estou convencido, muitas vezes despercebidas a outras comissões setoriais. Se em cada audição regimental houver um espaço que seja obrigatoriamente dedicado a tratar aquilo que se passou nos Conselhos, na formação respectiva do Conselho nesse período, obriga a que essa a temática europeia seja levada às outras comissões sem que isso colida nada com as nossas próprias competências. Eu, aliás, acho que o ideal, e é isso que eu sempre tenho defendido e que agora continuo a defender, não sei até do meu próprio grupo, mas sem êxito, na minha opinião, o ideal era, como acontece em alguns outros parlamentos da União Europeia, é que cada ministro setorial, antes de cada Conselho, ou depois de cada Conselho, viesse à comissão respectiva ou dizer qual era o que é que ia discutir ou depois vir dizer o que é que lá se decidiu, não é? Portanto, o Governo manifestou-se contra esta posição com um argumento que me parece também um argumento ponderoso. É que, em média, em cada semestre, em cada presidência, existem 80 formações do Conselho, não é? Portanto, o que implicava que tinham de vir aqui em cada semestre 80 vezes às diversas comissões os ministros, não é? Portanto, e pensou-se talvez que esta solução intermédia de não obrigar a vir a cada formação do Conselho, mas obrigar a quando os ministros cá vêm, têm de dedicar um tempo a explicitar a dimensão europeia que ocorreu nesse semestre, quer dizer, parece-me uma boa proposta, sinceramente. Mas, como digo, estou a abusar das minhas competências e peço desculpa por isso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na esteira da exposição que fez, o que nós estávamos à espera era mesmo por estar a debater este assunto aqui com o livro, porque a nossa proposta de alteração era mais no sentido que o Sr. Presidente aqui expressou, que era que, obviamente, seria muito complicado que cada membro do Governo viesse cá antes ou após cada reunião do Conselho, mas a nossa proposta de alteração seria que viesse sempre que as matérias fossem manifestamente relevantes para o interesse de Portugal. E assim, iria na mesma à Comissão, mas punhamos acrescentávamos esta palavra, sempre que fosse manifestamente relevante para o interesse de Portugal. Assim, em vez de vir as 80 vezes, viria 10 vezes, ou as vezes que fosse relevante falar sobre o assunto.
Peço desculpa. No nosso regimento já está previsto neste momento, nós podemos... A lei de acompanhamento, quero dizer... que deve estar transposta no regimento, presumo, não sei se especificamente esta norma pode não estar. Não é? Ou seja, nesse momento isso já é possível. Agora, o que é que nós constatamos? É que, sendo possível, quer dizer, sobretudo nas outras comissões, isso não acontece, não é? E, portanto, esta era a fórmula, de alguma forma, os obrigar, no bom sentido, a terem algum enfoque europeu para ir acompanhando o que se passa, enfim... Mas é uma questão que, se o procedimento for adotado, irá a plenário, se for aprovado, voltará aqui, e a redação final será aqui, que for aprovada, não é? Portanto, agora aqui o que está em causa não é, é o adiamento ou não, não é? Pronto, eu, de qualquer modo, portanto, a questão também que se coloca é o seguinte, não é? Na última reunião de presidentes de comissão, o Sr. Presidente da Assembleia distribuiu um documento onde estavam todos os processos legislativos pendentes nas diferentes comissões. E pediu um empenho especial a todos os presidentes para que, até ao final da sessão legislativa, fossem encerrados o maior número possível. Eu indiquei nessa reunião que, no caso concreto que tínhamos este pacote, era a nossa intenção ter isto concluído até à sessão legislativa, que acaba daqui por um mês, não é? Tendo em conta os procedimentos depois finais. E, portanto, se for aprovada a proposta, iríamos, de qualquer modo, trabalhar no sentido de que pudéssemos encerrar este procedimento até ao final da sessão legislativa. Portanto, consta... Portanto, constato que não há oposição à proposta e, assim sendo, iremos adiar e propor ao Sr. Presidente o adiamento por mais 30 dias, que é o procedimento que é usual. Dou assim por encerrado o ponto 6. Passava ao ponto 7, que é a discussão do projeto de resolução 674 do PSD, que recomenda ao Governo que, junto às instituições europeias competentes, defenda a realização plena e efetiva do potencial das regiões ultraperiféricas, Açores e Madeira. Deputado Paulo Ministro, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os seus deputados. Este projeto de resolução surge, em primeiro lugar, na sequência da comunicação estratégia renovada de maio de 2022, exatamente sobre as regiões mais remotas da União Europeia, as chamadas regiões ultraperiféricas. No caso português, nós temos nessa situação os Açores e a Madeira, e aproveitando este reforço daquilo que já consta consagrado no artigo 349 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, de facto, há aqui um momento que foi introduzido também, quer pela Covid, quer pelo conflito da Rússia, ou melhor, da invasão da Rússia da Ucrânia, que veio trazer adicionalmente, novamente, dificuldades correntes ao desenvolvimento das regiões ultraperiféricas, ao nível das dificuldades económicas, veio acentuar aspectos que já eram intrínsecos e que não estavam a atingir a convergência quer com a União Europeia, quer com o país em termos de desenvolvimento e, portanto, nós achamos que é oportuno, novamente, naquilo que são os vetores essenciais de desenvolvimento dessas regiões, sublinhar a atenção e o encontrar de soluções que tenham em conta esta especificidade e que se reforce esta estratégia fruto do quadro grave de recessão que estas circunstâncias exógenas da guerra na Ucrânia e da pandemia vieram novamente atingir. E estas questões têm a ver, desde logo, com a educação, a formação, a capacitação. Aliás, hoje o principal jornal dos Açores alerta exatamente para a capacitação, para a necessidade da capacitação de pelo menos 1.200 quadros, recente necessidade para fazer face aos desafios da economia e do que as empresas procuram. Os temas das vulnerabilidades, os sistemas de saúde, dou-vos o caso do exemplo dos Açores, nós somos 9 ilhas somente com 3 hospitais centrais, o que significa que todas as outras ilhas têm unidades de saúde para resposta básica e imediata. Tudo o que seja acima disso é um problema complexo. E, portanto, essas debilidades foram muito exacerbadas na pandemia, não é? E, portanto, ao nível da agricultura, ao nível daquilo que são os aspectos da energia, quando se fala em energias renováveis, quando se fala em interligação de redes, quando se fala na capacidade de aproveitar, digamos, uma rede transeuropeia para intercâmbio energético de energias renováveis, isso não é possível no contexto das ilhas, porque elas são geograficamente isoladas. E, por conseguinte, o que nós vimos solicitar com esse projeto de resolução é, novamente, uma atenção específica a estes problemas das regiões ultraperiféricas, que, aliás, decorre desta estratégia renovada da própria União Europeia. Então, nós vemos a alertar que aquilo que foi a pandemia, aquilo que foi o impacto que está a ser da guerra na Ucrânia, obriga e deve obrigar a que se olhe novamente para essas debilidades que foram exacerbadas face a essas duas circunstâncias.
Obrigado, Sr. Deputado. Está, portanto, aberta à discussão.
João Paulo, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria felicitar também o Grupo Parlamentar do PSD pela apresentação deste projeto de resolução, na pessoa do Sr. Deputado Paulo Muniz. Na verdade, nós temos no Grupo Parlamentar do PS um deputado, como sabeis, Miguel Iglesias, que estaria a fazer a discussão deste projeto de resolução, não tivesse sido chamado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República para o acompanhar na sua deslocação à Lituânia e, portanto, onde está. Há, enfim, portanto, considerações breves que eu vou fazer que eu, na ausência do Miguel Iglesias, nomeadamente, naturalmente, que acompanhamos não só enfim, esta estratégia renovada que a Comissão Europeia propôs, mas também, como não podemos deixar de estar mais de acordo, com o princípio, no fundo, de tratamento e de abordagens diferentes para questões que são distintas também. Há, objetivamente, um conjunto de vulnerabilidades que as regiões ultraperiféricas apresentam face a outras, isso é indiscutível. Eu diria que, seja em matéria de saúde, seja em matéria de educação, de formação, enfim, entre outras, onde se justifica, de facto, uma abordagem diferente, eu acho é que também é preciso reconhecer que se fez um caminho nos últimos anos que indiscutivelmente trouxe, digamos, progresso social e económico a estas regiões, que é fundamental reconhecer também, mas apoiamos, evidentemente, a necessidade, até porque essas dificuldades, e como disse o Sr. Deputado Paulo Muniz também, na consequência da pandemia da Covid-19 e agora também da guerra na Ucrânia, portanto, os impactos são mais visíveis, se nós quisermos, ou sentem-se de forma mais específica nestas regiões, e, portanto, faz sentido relembrá-lo através deste projeto de resolução. Muito obrigado.
Obrigado. Não sei se há outros pedidos de intervenção sobre esta matéria. Não me parece ser o caso. Portanto, esta é uma matéria que não terá objeto de votação aqui, apenas discussão. Portanto, é um tema relevante que, portanto, dou assim por encerrado este debate e com ele o ponto 7 da nossa ordem de trabalhos. E passaria ao ponto 8, relativamente ao qual tinha apenas duas questões para vos transmitir. Uma era só para vos recordar a organização dos nossos trabalhos futuros. Portanto, dia 6/6 teremos audições e teremos de fazer uma reunião para tratar um assunto específico que tem a ver também com razões de calendário, para um parecer e uma ata. Na próxima terça, na quarta-feira, voltaremos a ter as audições. Depois, no dia 14, que é outra quarta-feira, teremos às 11 horas a nossa reunião ordinária. No dia 16, teremos a senhora Vice-Presidente do Parlamento Europeu em sessão plenária. E no dia 21 teremos a nossa reunião ordinária, às 11 da manhã, é de novo uma quarta-feira. E no dia 28/6 voltaremos a ter às 11 da manhã outra quarta-feira, porque com as jornadas parlamentares e os feriados, este mês não temos terças-feiras disponíveis. A outra informação que vos queria dar era o seguinte, em termos de outros assuntos. Nós tínhamos aqui acordado, durante o mandato, fazer 7 visitas externas a cada uma das 5 regiões do continente e às 2 regiões autónomas. Fizemos apenas uma, portanto, nesta primeira sessão legislativa. Portanto, faltam 6, o que quer dizer que, para cumprirmos o objetivo, teremos de fazer 2 por ano nas próximas sessões. Portanto, pedia por isso aos grupos parlamentares que, tanto depressa quanto possível, te apresentassem propostas. Tivemos aquela ida à Madeira, que depois foi prejudicada por um conjunto de vicissitudes, mas pedi aos grupos parlamentares, talvez ao PSD, com mais insistência, para que aprovássemos, tão depressa quanto possível, as 2 visitas do próximo ano, para prepararmos com antecedência. Não tenho outros assuntos, não sei se alguém tem outro assunto que queira colocar. Se não for o caso, dou por encerrado o ponto 8 e passava ao ponto 9, que é a apreciação e votação de atas número 53 e 54, respectivamente, 26 de abril e 2 de maio. Perguntando se alguém tem alguma objeção a fazer, alguma sugestão, corte, recomendação, não é o caso. Portanto, ponho à votação. Portanto, quem vota contra, faz favor de se manifestar. Quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. E assim foi termino, dou por terminada a nossa reunião. E cá nos encontraremos na próxima terça-feira.